Bem, cumprimentando a senhora presidente Fátima Bezerra, cumprimentando os demais colegas aqui presentes, senadoras, senadores, todos que me acompanham pela Rádio TV Senado. Eu venho à tribuna para relatar e celebrar uma audiência que fizemos hoje na Comissão de Infraestrutura aqui do Senado. O senador Cidinho Santos já fez um registro, senador Lazier, e eu, como um dos proponentes dessa audiência, me sinto no dever, na obrigação de, aqui da tribuna do Senado, prestar contas do trabalho que temos feito. Às vezes, nós temos que trabalhar intensamente, sem divulgar, sem que aquilo nos dê alguma projeção, para poder colher alguns frutos tempos depois. Eu me refiro à audiência que fizemos hoje na Comissão de Infraestrutura, aliás, muitíssimo concorrida, passaram por lá perto de 20 senadores, uma audiência para a apresentação do primeiro estudo de viabilidade da ferrovia, ou do projeto, ou do propósito da construção da ferrovia transcontinental bioceânica Brasil-Peru. É algo que ainda fica no plano do sonho, mas o trabalho já está sendo feito. Energia já foi despendida, recursos já foram gastos. Mesmo nesse período de turbulência, de crise econômica, de crise política, há alguns projetos que dizem respeito ao interesse nacional, à estratégia de crescimento do Brasil, precisam seguir em frente. Hoje, nós tivemos a apresentação do estudo de viabilidade. É uma primeira aproximação, mas nesse estudo foram gastos 40 milhões de dólares, recursos do governo chinês. E nós tivemos a apresentação de representantes que fizeram exposições, representantes do Ministério do Transporte, da Empresa Brasileira de Logística, da Valec, do Ministério do Planejamento e, é claro, os representantes nomeados pelo governo chinês, responsáveis pela elaboração do estudo de viabilidade. Eu, na qualidade de um dos coordenadores da Frente Parlamentar em defesa dessa ferrovia transcontinental bioceânica, fiquei muito feliz, ao lado do senador Assir Gugax, do senador Wellington Fagundes, do senador Valdir Raup, de parlamentares. Hoje acompanhou praticamente toda a audiência o deputado Léo Brito, mas foram dezenas de senadores que passaram na comissão. Eu não queria aqui, já citei o senador Lazier, o senador Cidinho, mas eu não queria aqui cometer ato falho, mas foi muito importante a presença dos colegas senadores. Esse projeto de se fazer essa ferrovia, ele tem um início mais formal em 2014, quando o presidente chinês Xi Jinping esteve aqui no Brasil e nomeou um consórcio para iniciar as tratativas de pensar a elaboração desse projeto. Em novembro de 2014, foi assinado o memorando de entendimento, criando um grupo de trabalho trilateral para a ferrovia transcontinental Brasil-Peru, envolvendo, obviamente, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da República Popular da China, o Ministério do Transporte do Brasil e o Ministério do Transporte e Comunicação do Peru. Março de 2015, foi assinado o memorando de entendimento para o estudo básico conjunto sobre a viabilidade da ferrovia. Então, em março de 2015, se assinou o memorando. E hoje nós tivemos já a apresentação do estudo preliminar. Claro que agora ele é objeto de uma discussão com os órgãos do governo brasileiro e peruanos. E em maio de 2015, o primeiro-ministro chinês visitou o Brasil e assinou com a presidente Dilma o convênio de negócios, investimento e cooperação com o propósito de aplicarem 53 bilhões de dólares na área de agricultura, aeronáutica, automotiva, bancária, energia, transporte, estradas, portos e cirurgia. E dentre eles, a cooperação entre o Ministério dos Transportes e a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma para o início dos estudos de viabilidade para a construção da ferrovia transoceânica ou transcontinental, como chamamos. É importante ressaltar que o primeiro aspecto que alguns colocam é: ah, mas é mais uma obra para começar e temos tantas outras paralisadas. Um país como o nosso, que já perdeu tanto tempo, tem que seguir em muitas frentes, com as dificuldades que o momento impõe. Mas estão aí sendo feitas as obras de transposição de São Francisco. Vi de perto, é uma realidade. E por que não começar agora a preparação de um projeto que vai precisar de tempo, de muitos investimentos, e que o governo brasileiro, nem agora, nem no curto prazo, terá condições de reunir os recursos necessários para iniciar. Mas o que dizer do governo chinês, grande beneficiário e interessado nesse projeto? O governo chinês conseguiu implementar no país o mais importante, o mais amplo e o maior programa de ferrovias do mundo. Nunca um país construiu tantas ferrovias em tão pouco tempo como a China. E é esse governo que tem interesse de fazer essa ferrovia para não ficar na dependência do Canal do Panamá, que, direta ou indiretamente, tem a influência dos Estados Unidos. Eles querem, para comprar mais do Brasil e vender mais para o Brasil e nossos vizinhos, um modal de transporte. E acho que o modal ferroviário é um dos mais importantes para um país continental como o nosso. Lamentavelmente, há 100 anos atrás, o Brasil estava certo, priorizando ferrovia, 200 anos atrás. E depois abandonou e foi seguir o caminho das rodovias. E estamos pagando caro por isso. Agora existe a possibilidade de retomarmos. Essa ferrovia implica em 5.300 quilômetros. 2.900 quilômetros dentro do território brasileiro. O traçado passa pelo centro-oeste, Goiás, vai ao Mato Grosso, segue para Rondônia, passa pelo Acre e vai atravessar o Peru até o Pacífico. No Acre, há três possibilidades de traçado: um por Assis Brasil, outro pelo um Central e o outro passando por Cruzeiro do Sul. Alguns podem perguntar, mas por que os chineses estão interessados? Ora, eu teria como responder rapidamente. Há 10 anos atrás, a compra de produtos agrícolas brasileiros por parte dos chineses não chegava a 7 bilhões de dólares. Agora, passa dos 20 bilhões de dólares. Estou me referindo exclusivamente a produtos da agropecuária. Temos mais a mineração e até produtos industrializados. O comércio Brasil-China em 2015, eu posso passar aqui alguns rápidos números. Só exportando para a China foram 35 bilhões de dólares por parte do Brasil. Quase 19% de tudo que exportamos para o mundo foi para a China. Mas também as importações brasileiras feitas do Brasil, da China para o Brasil, foram no montante de 30 bilhões de dólares. Ou seja, 35% de exportações e 30% de importação. Quase 18% de tudo que o Brasil importou também foi da China. E o crescimento foi vertiginoso nos últimos anos. E é esse um ponto fundamental para esclarecermos. A soja, um dos mais importantes produtos de interesse dos chineses, ela sai hoje do Brasil para a China por dois portos, o do Pará e o de Santos. E ambos levam a rota passando pelo canal do Panamá. Com essa ferrovia, é óbvio que não queremos apenas a saída de commodities, porque quase mais de 80% de tudo que importamos da China e pagamos 30 bilhões de dólares por ano são produtos industrializados. E eu posso dizer que também mais de 80% do que exportamos são produtos, são commodities, sem valor agregado. Essa é uma mudança que queremos e devemos fazer. Os portos da Ásia são os que têm o maior potencial de crescimento e que o Brasil tem que estar com os olhos voltados para a Ásia, como o mundo inteiro está. Mas não é só isso. A ferrovia chegando no Pacífico, além do mercado asiático, ela nos coloca diante da costa oeste americana. Mês passado, o estado da Califórnia alcançou um PIB de 2,4 trilhões de dólares, passando o PIB brasileiro e o PIB francês. E agora, um dos estados dos Estados Unidos, me refiro à Califórnia, tem o sexto PIB maior do mundo. E é isso que vai fazer com que tenhamos nessa ferrovia uma ação, um projeto estratégico para o nosso país. Além da integração dentro do Brasil, além de entendermos que ela corta a Amazônia com uma infraestrutura que causa muito menor dano, incomparável menor dano do que o rodoviário para o meio ambiente. E com isso, nós podemos ter uma infraestrutura adequada para aquilo que eu acredito, que é a exploração sustentável e o desenvolvimento do que eu chamo de bioindústria, uma indústria do século XXI, com a exploração da nossa biodiversidade. Conhecer, pesquisar, usar todas as ferramentas do conhecimento humano para trabalhar e transformar, a partir do conhecimento, essa biodiversidade em negócios sustentáveis. Esse é um espaço importante. E por que eu sou otimista em relação a isso? Porque o Brasil, e eu tive a honra de ser relator, aprovou a lei de acesso à biodiversidade. Aprovou uma lei que reconhece e valoriza o conhecimento tradicional. Mas o Brasil também, e eu fui relator também, junto com o senador Cristóvão, da nova lei de ciência, tecnologia e inovação. São duas ferramentas que fazem com que o Brasil reúna condição de trabalhar tanto a biodiversidade como a inovação, a ciência e tecnologia, para poder se firmar como uma das maiores nações do planeta. O Brasil tem 20% da biodiversidade do mundo. Cito um dado: 1 quilo de soja vale 0,23 dólares. Mas o Brasil exporta soja para a China e, pasme, o Brasil importa plantas medicinais. Como o país que tem 20% da biodiversidade do planeta importa plantas medicinais? Só que 1 quilo de plantas medicinais importado da China custa 41 dólares. E 1 quilo de soja que exportamos aos milhões de toneladas custa 0,23 centavo de dólar. Essa é a diferença. Nosso país é um país muitíssimo rico, mas não valoriza essa riqueza, não agrega conhecimento, não agrega a ciência, tecnologia e inovação, e por isso paga caro. E nós temos, então, 25 milhões de habitantes na Amazônia vivendo em situação, grande parte dele, em situação precária. Mas essa realidade pode mudar. Eu não tenho dúvidas que nós podemos fazer uma grande transformação na geografia econômica da América do Sul, no nosso continente, a partir dessa ferrovia. Queria, então, dizer que é com satisfação que eu junto com outros colegas senadores, coordeno o grupo parlamentar de parlamentares, misto, da Câmara e do Senado, em defesa da ferrovia transcontinental. Estou certo que o primeiro passo foi dado hoje. Muitos podem duvidar, mas eu sou daqueles que gosto de crer para depois ver. Com trabalho, com dedicação, nós podemos sim ajudar o Brasil a mudar sua geografia econômica, a fazer algo que possa ser compatível com o meio ambiente, estimulados nessa cooperação que envolve uma decisão do governo chinês com uma decisão do governo peruano e uma decisão do governo do Estado brasileiro. Essa não é uma obra que depende da vontade do governo do Brasil, de empresas brasileiras. Depende o cumprimento de um acordo firmado pelo Estado brasileiro, porque há uma disposição e ainda em julho, uma comissão de alto nível, de funcionários, de técnicos, de congressistas do Brasil, a convite do governo chinês, vão fazer uma viagem que vai dar um passo adiante da apresentação desse estudo de viabilidade que nós ouvimos hoje, assistimos hoje na Comissão de Infraestrutura, debatemos hoje, e que é o primeiro passo que estamos dando para ir materializando esse projeto de construção dessa ferrovia bioceânica em realidade. Temos que trabalhar nos momentos de dificuldade, transformar as crises em oportunidade, mas sempre acreditando que melhor do que lamentar, do que ficar criticando e pondo defeito, é gastar energia na construção de algo que possa ajudar o Brasil a superar esses tempos difíceis. Muito obrigado, senhora presidente, e eu queria aqui dizer que o governador Tião Viana, os governadores de Rondônia, os governadores do Mato Grosso, os senadores de Mato Grosso, de Rondônia, e também me incluo como senador do Acre, estamos empenhados e irmanados em fazer com que esse projeto possa caminhar para se tornar realidade. Eu agradeço a todos que participaram da audiência hoje, cumprimento o presidente da comissão, Garibaldi Alves, que nos ajudou a fazer uma das mais interessantes audiências que eu participei na Comissão de Infraestrutura do Senado Federal. Muito obrigado.